Doutor, estou batendo um papo aqui com os nossos ouvintes, atualizando para eles, né, a todo momento. A Polícia Rodoviária Federal, só para atualizar e trazer para os senhores, nós temos aqui ainda três pontos de interdição da BR-101, todos na BR-101 hoje, viu? Interditados. Aracruz, Linhares e São Mateus. Estão interditados aqui, e a PRF informada. Temos também uma movimentação, um protesto previsto para hoje, uma mobilização, como eles gostam, eles preferem falar, em frente ali ao 38BI, em Vila Velha, onde desde segunda já tem muita gente concentrada. E a pergunta que a gente faz, e a pergunta que eu fiz para os nossos ouvintes, nós temos muitos ouvintes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muitos que vão participar desta manifestação, muitos que apoiam essa paralisação ilegal desses manifestantes em BR, é o seguinte: o que que vocês estão protestando? Pelo quê? Qual é a justificativa? Qual o pedido? Porque quando a gente tem um protesto, a gente geralmente fala, né? Eles estão protestando por isso. Eles estão protestando por aquilo. Que é contra o resultado das eleições? Sim, a gente sabe. Mas para levar aonde esse tipo de protesto, doutor?
Letícia, foi construído um discurso durante esses últimos 4 ou 5 meses, e que o sistema, aliás, já tem tempo, né, que já vem construído, de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudado, né, de que as urnas são absolutamente devassáveis, de que havia um grande movimento comunista internacional para tomar o controle do Brasil. Quer dizer, esses discursos que a gente, infelizmente, se acostumou a ouvir, né? As pessoas têm direito de fazerem esses discursos. Eu acho que cada um vê o mundo com os seus próprios olhos, mas são discursos que não têm absolutamente nenhuma correspondência com a realidade, né? Nenhuma razoabilidade, principalmente quando você olha no contexto histórico, né? A alternância de poder no Brasil, ela se deu de forma pacífica, partidos como o PSDB, que governaram durante 8 anos, depois ingressou o PT, antes disso o PMDB, aí depois agora o partido que era o PSL, depois o PL agora, Bolsonaro, agora nas eleições voltou o PT e a coligação. Não tem absolutamente nenhum fundamento, zero de fundamento. Nunca houve fraude à urna eleitoral no Brasil. Absolutamente nunca houve fraude à urna eletrônica. Nesses últimos 30 e tantos anos que as urnas são utilizadas, 26 anos, nunca aconteceu um caso comprovado. Denúncias existem, os órgãos de fiscalização apuram, isso nunca se comprova. O que precisa entender, as pessoas precisam entender, é que a democracia é alternância de propósitos, é alternância de governos, e as pessoas entendem isso. E começam com o discurso de: ah, porque o exército vai, o exército deixa de ir, artigo 142. É gente repetindo idiotice, que gente às vezes que não sabe nem ler o que está escrito. Nunca houve dispositivo constitucional que determinasse se o exército tivesse que intervir em situação como essa. Nunca houve função de presidência da República que dependesse ou que determinasse que o exército fosse fiscalizar urna eletrônica. Nunca houve dispositivo constitucional que mandasse o Poder Executivo intervir, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Nunca houve essas situações todas que as pessoas estão dizendo, né? Agora estão cobrando uma posição como se efetivamente tivesse acontecido alguma coisa. A única coisa que me ocorreu nesse dia da eleição foi uma operação absurdamente estranha da Polícia Rodoviária Federal, que não tem essa atribuição de fazer controle de transporte de eleitor. Tem controle de estrada, sim, né? Veículos muitas vezes que estão estragados, estão transportando eleitores, ou transportando pessoas, independente de serem ou não eleitoras, com risco à vida dessas pessoas. Mas quem controla esse tipo de atividade, transporte de eleitor, ilegalidade durante a eleição, é a Polícia Federal, não a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal se prestou a um papel ridículo, a ponto de exigir que o TSE determinasse, sob pena de multa de R$ 100.000 por dia, que a Polícia Federal desbloqueasse as rodovias. E ainda assim, o resultado foi proclamado, o resultado foi reconhecido por todas as pessoas de bem desse país, salvo o presidente, que parece que reconheceu ontem, né? Deu a entender que tinha reconhecido. E as pessoas ainda ficam insistindo em fazer movimento. Ó, vamos fazer movimento, vamos protestar. Ficaram chateadas com a eleição. Se tivesse perdido do outro lado, talvez também tivesse movimento, que ficou chateada com os notícias. com a vida que segue, né? O Brasil não pode ficar agora à mercê nem refém de discursos absolutamente malucos, de gente absolutamente maluca, gente de má fé, gente que acha que você pendurar camisa de seleção brasileira no peito e balançar a bandeira é sinal de patriotismo, não é não, é sinal de maluquice, né? As pessoas precisam entender que o Brasil tem que continuar, independente delas estarem tristinhas, chateadinhas ou não com o resultado, que não houve absolutamente nada a justificar esse tipo de resistência. E a gente espera que a Polícia Rodoviária Federal, com auxílio da Polícia Militar, desbloqueie essas rodovias, que isso é papel de bandido, isso é papel de patriota não. Impedir fluxo de caminhão, ou mesmo parar o fluxo para causar desabastecimento, isso é postura de bandido, né? De gente vagabunda que não pode ser considerado como patriota. Então é a Polícia Rodoviária que cumpra seu papel constitucional, que cumpra seu papel funcional, a Polícia Militar que auxilie para que a gente volte ao normal. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa produzir, o Brasil precisa se recuperar dessa tragédia que foram esses últimos 4 anos. É preciso que a gente entenda que nós, brasileiros, somos um povo só. Não tem essa linha para lá, linha para cá, Nordeste para lá, Sul para cá. Isso é discurso de gente aloprada. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer no Brasil.
O que assusta, doutor Gustavo, é que a gente vê, o senhor, tenho certeza que o senhor deve conhecer também, pessoas que têm um pouco de noção, de clareza, né? Não são pessoas, nenhuma pessoa humilde, são pessoas um tanto quanto estudadas, têm um estudo, muitas até um ensino superior completo, que estão vivendo, né? Estão acreditando e se apegando em situações como essa. Eu repito, hoje, gente, pelo que eu estou acompanhando e pelo que eu já vi, desde segunda-feira eu tenho visto na prainha, vai ter muita gente na prainha, muita gente no 38º Batalhão de Infantaria ali ao lado, realizando essa mobilização. Já chega o ponto da gente passar, não a ficar questionando, chamando o doutor Gustavo Varela, o senhor pode até dar também essas orientações psicológicas, né? O senhor tem muito mais entendimento nas jurídicas, doutor, de que é para estudar um lado psicológico dessas pessoas, porque não dá para entender tanta vergonha alheia que eles passam. Eu estava observando aqui ontem, não sei se o senhor viu um vídeo, parecia que ontem um apoiador, né, de Bolsonaro numa estrada reuniu muitas aquelas pessoas que estavam protestando para ler uma carta, um tal documento, de que um advogado teria conseguido uma determinação para mandar prender, entre outras pessoas, o ministro Alexandre de Moraes. Aquelas pessoas vibraram numa situação, parecia gol do Brasil na final da Copa do Mundo, dando título para a seleção brasileira. Uma coisa inacreditável.
Só quem manda prender o ministro do Supremo Tribunal Federal é um outro ministro do Supremo Tribunal Federal. E numa situação excepcionalíssima, ou numa situação enquadrante, quando há um processo criminal instaurado, não é desse jeito. Advogado nenhum tem poder de decretar prisão de ministro nenhum, sequer prisão de outro que não seja em flagrante. Flagrante todo mundo pode, todo mundo do povo pode. Fora isso, advogado não tem poder de nada. Exército não tem atribuição de prender absolutamente ninguém. A função do Exército é de proteger a fronteira, é de proteger o Brasil de uma agressão internacional. São determinadas políticas públicas de atendimento que o Exército brasileiro deve parar de se brincar, né? De entendedor de Força Armada, sabe? É um povo curioso, é um povo sério, é um povo cumpridor de dever, são patriotas, são heróis nacionais e não podem ser usados como argumento de campanha por ninguém. Sabe? Você tem meia dúzia de aloprados, gente maluca, que fica colocando discurso. Você vê, por exemplo, um jurista do tamanho que é o professor Ives Granda Martins, é um homem extremamente respeitoso, mas se presta um papel ridículo de vir dizendo de artigo 142 de Constituição que prescreve isso, prescreve isso. Não prescreve, não. O professor Ives Granda Martins está se prestando um papel ridículo, papel lamentável, papel escroto de falar besteira, prevalecendo da respeitabilidade que ele reúne, né? Da confiabilidade, da qualidade do grande que é, e algumas pessoas que vão atrás disso, né? Algumas pessoas que vão atrás disso. É preciso que as pessoas entendam que há uma alternância de poderes, e essa alternância de poderes efetivamente é a que vale, né? É deixar que as instituições funcionem. Agora vamos para frente do quartel do 38º DI para fazer o quê? O que, que o 38º DI pode fazer? Nada, absolutamente nada, a não ser acolher as pessoas que vão lá protestar, fazer homenagem à bandeira, que é muito merecida, fazer homenagem ao 38º DI, que é muito merecida, são pessoas sérias que estão ali trabalhando, mas o que pode fazer ali? Nada. O resultado das eleições foi proclamado, as instituições estão funcionando, nos estados, no município, no país, bola para frente, vamos para casa, vamos trabalhar, né? Vamos olhar o mundo com olhos um pouquinho menos malucos, aloprados, do que esse pessoal está tentando olhar, Letícia.
É isso, doutor. Obrigada, viu? Um bom dia, um bom feriado para o senhor.
Bom feriado para toda a família, Barilhos.